Placar Feminino.
Olá, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam bem-vindos a mais um programa do Placar Feminino. Eu sou Ana Carolina Brasil e hoje vou contar com os comentários de Nina Mello e Isabela Abreu.
Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana no nosso Placar Feminino.
Olá, ouvintes. É um prazer também estar aqui com vocês mais um episódio do Placar Feminino.
E hoje nós vamos falar sobre a final do Brasileirão. Infelizmente, o Brasileirão está chegando na sua reta final e já temos o confronto definido. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na grande final. Só que para isso, nós vamos relembrar um pouco como foram as semifinais do Brasileirão. Primeiro, a gente vai falar de Corinthians e Ferroviária. Corinthians venceu o time por 3-1 lá em Barueri. Os gols foram de Jéssica, contra, Érica e Gabi Zanotti para o Timão e de Rafa Vieira de pênalti para a Ferroviária. O agregado final foi 6-2. Então, Isabela, ai meu Deus, quem ficou com Corinthians e Ferroviária que eu esqueci? Ah, foi mal. Agora deu um branco, foi mal, gente. Desculpa. Vou voltar de novo. 3, 2, 1. Então, Isabela, o jogo 2 foi uma reedição da primeira semifinal, terminando inclusive com o mesmo placar. O Corinthians chega como favorito após esse jogo?
Então, Ana, eu acredito que sim. O Corinthians está na sua quinta final seguida e indo atrás do tri. O Corinthians está fazendo uma campanha espetacular. O ataque corintiano não decepciona o torcedor. Na fase de grupos, o terminou em primeiro com os incríveis 44 gols marcados. E no mata-mata, o time foi o que mais marcou, com 16 gols, e o que menos sofreu gols. A defesa do Timão sofreu apenas 3 gols no mata-mata.
Entendi. Então é isso. Já no Allianz Parque, o Palmeiras levou a melhor e conseguiu passar para a final, vencendo o Inter por 4-1. Os gols foram de Chu, 2 vezes, Maria Alves e Catrine para o Verdão e de Mineirinha para o Colorado. O placar agregado final foi de 5-1 para o Palmeiras. E com o resultado, o Verdão vai em busca do seu primeiro título nacional. Bonina, a goleada em cima do Inter aumentou a confiança das palestrinas? Como o time chega para a grande final?
Então, Ana, com certeza aumentou, né? O Palmeiras estava precisando dessa confiança depois que a Zanerato saiu, mas eu acho que o Ricardo Belli conseguiu construir legal um elenco como um todo, né? Então acho que com essa confiança, né, além do forte elenco, dá para ir bem longe, até que já tá indo longe, né? E falando um pouquinho mais sobre o jogo, o Inter começou pressionando mais. Eu até falei que semana passada, eu falei que provavelmente esse seria o estilo de jogo delas, para tentar quebrar o jogo ofensivo do Palmeiras, né? Mas logo na primeira chegada do Palmeiras, a Chu marcou um gol. E isso já desestabilizou total as coloradas. Depois desse contra-ataque que garantiu 1-0 pro Palmeiras, o Inter perdeu bastante a força que estava antes. E elas começaram a tomar umas jogadas muito perigosas. E assim, dava para ver que elas ainda estavam tentando voltar pro jogo, não perderam a cabeça de vez, assim. Teve até uma cobrança de falta da Jenny, que passou bem perto de conseguir empate, bateu muito bem. A bola ainda desviou, mas a Julie, goleira do Palmeiras, agarrou. Bela defesa. Então, o primeiro tempo terminou 1-0 pro Palmeiras. Mas alguma coisa aconteceu no vestiário, que o Inter voltou com a mesma vontade que estava lá no comecinho da partida, antes do primeiro gol. E a Chachá deu um passe perfeito assim para a Mileirinha, que deixou ela de cara pro gol e conseguiu o empate. Mas um pouco depois, né, aos 16 minutos do segundo tempo, a Sorriso cometeu uma falta na Chu, que assim, a Chu dominou a bola, estava de frente pro gol, era só ela e a goleira. E aí a Sorriso dá um toquinho nela e eu achei justo que ela foi expulsa da partida. Então, o jogo do Inter pra mim foi assim, elas começaram bem, mas acabaram tomando um gol aos 5 minutos de jogo. Aí desestabilizaram um pouco. Aí elas voltaram bem no intervalo e tomaram um cartão vermelho aos 16 minutos. Então acho que o mais difícil para elas foi realmente manter o nível alto sem desestabilizar mentalmente, né? E pelo visto elas não conseguiram, porque aos 23 minutos tomaram mais um gol da Maria Alves, depois mais um da Chu aos 30, e o último que foi de pênalti, que a Catrine que bateu. E pra mim foi pênalti mesmo, não tem muita discussão. A jogadora do Inter chega e esquece a bola, né? Vai só na altilha. Então o jogo aí, como você falou, terminou 4-1, placar agregado 5-1. E assim, Palmeiras chega na sua primeira final do Brasileirão A1. Eu acho que vai ser complicado vencer do Corinthians, é um time muito bem consolidado. As jogadoras já se conhecem, já jogam junto faz um tempão. E também conhece muito bem o treinador, né? Mas eu ainda acredito no Palmeiras. Eu acho que vai ter que ser com muita raça. Mas eu acredito que a equipe inteira tá nessa vontade de ganhar esse título inédito do clube. E vale ressaltar que também que com essa ida final, o Palmeiras já garantiu sua vaga na Libertadores. Que eu acho que pela força que o time tá agora, pode ser uma realidade também, além desse título agora do Brasileirão.
É muito importante de frisar. Então, promessa de jogão. Afinal, vai ser muito emocionante. Anote aí as datas da final. Dia 12 de setembro vai rolar o jogo 1, o mando do Palmeiras. E no dia 26 de setembro vai ser o mando do Corinthians. Os horários ainda não foram confirmados. Agora, a gente vai falar da final do Brasileirão A2, que foi dramática. O Bragantino se sagrou o novo campeão do Brasileirão A2. Após repetir o placar de 0-0 no primeiro jogo, a equipe paulista e o Atlético Mineiro decidiram o título nos pênaltis. Debaixo do calorão na Arena Independência, quem teve mais crédito foram as Bragantinas. No final de tudo, o placar foi de 4-2 e vitória do time de Bragança Paulista. É o primeiro título do Bragantino no campeonato feminino, então isso é muito importante também de frisar. Depois do final da partida, o Atlético Mineiro anunciou a demissão do técnico Hoffmann Túlio e da coordenadora Nina Abreu. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. Nina Abreu estava no Galo desde 2019, enquanto Hoffmann Túlio havia sido contratado em janeiro de 2020. Ambos comandaram a conquista do último campeonato mineiro pela equipe. Agora, nós vamos para os destaques da semana.
Destaques da semana.
O São Paulo é o primeiro finalista do Brasileirão Sub-18 2021. A equipe tricolor enfrentou o Internacional na semifinal, venceu o jogo de ida por 5-1, e empatou a segunda partida por 0-0, se classificando com o placar agregado de 5-1. O São Paulo vai enfrentar um vencedor do confronto entre Corinthians e Ferroviária. O jogo de ida desse duelo foi 1-0 para a Ferroviária e o jogo de volta acontece hoje, sexta-feira. A gente está gravando aqui sexta-feira, 11 horas da manhã, e o jogo é 3h45 da tarde. Então você que está ouvindo provavelmente já sabe quem se classificou e irá jogar a final contra o São Paulo.
Estávamos falando sobre as semis do Brasileirão A1 e ontem à noite saiu a notícia que a treinadora Lidsen Camila não comanda mais a equipe da Ferroviária. A treinadora é a atual campeã da Libertadores, foi a primeira mulher a ganhar uma Liberta e deixa a equipe de Araraquara com um aproveitamento de 58,6%. Com 29 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.
O Atlético Mineiro, apesar de ter perdido a final da Série A2, conquistou acesso para jogar na elite do futebol feminino brasileiro. E o presidente Sérgio Coelho disse que agora eles estão com um olhar diferente para o futebol feminino. E ano que vem, quer ter um time tão protagonista quanto o Galo masculino. Então o time feminino promete em 2022. Inclusive, vamos começar a ver um clássico mineiro no Brasileirão. Cruzeiro e o Galo vão disputar a Série A1 no ano que vem.
Por hoje, por enquanto, é isso. Semana que vem a gente traz mais notícias sobre o Campeonato Feminino. Até a próxima!
Eu agradeço aos ouvintes por terem acompanhado a gente até aqui e até semana que vem.
Obrigado, ouvinte, que chegou até aqui. Queria agradecer também todo mundo da Audioativo, porque esse provavelmente está sendo meu último episódio que eu vou participar. E eu deixo agora, então, nosso programa, nosso placar feminino nas mãos dessas duas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, que são a Ana e a Isabela. Então, quem sabe, até a próxima.